Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Os direitos das trabalhadoras domésticas são garantidos por leis e conta com a proteção jurídica de órgãos, como o Ministério Público do Trabalho. Mesmo assim, a categoria ainda sofre com discriminação histórica, que levam ao afastamento de direitos trabalhistas e humanos e uma desvalorização das atividades. Esse é o tema da reportagem de hoje, de Gabriela Meirelles.
Reportagem especial.
O primeiro grande marco dos direitos dos trabalhadores na República Brasileira foi a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943. Mas os direitos não contemplavam os trabalhadores domésticos. Já na redação original da Constituição de 1988, dos 33 direitos previstos a todos os trabalhadores, os domésticos tinham direito a apenas 9. A coisa só foi mudar em 2013. Com a modificação da Constituição por meio da Emenda Constitucional 7.3, cujo projeto ficou popularmente conhecido como PEC das Domésticas. Representando um enorme avanço, a emenda garantiu direitos como a regulação da jornada de trabalho e o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Para o juiz do trabalho substituto Henrique Macedo, é preciso analisar o passado brasileiro para entender os motivos dessa dificuldade na conquista de direitos.
O trabalho doméstico no Brasil tem uma ligação muito forte com a escravidão. Quem eram as empregadas domésticas antes de 1888? As mulheres escravas. E quando a escravidão terminou, muitas mulheres permaneceram nos seus antigos postos, executando essas mesmas atividades. E não raro isso aí acontecia em troca de alimentação, em troca de moradia, sem limite de jornada. Isso explica por que a CLT estabeleceu que as suas normas não se aplicavam aos empregados domésticos. Essa discriminação histórica justifica também a discriminação legislativa.
A primeira lei que contempla esses trabalhadores é de 1972. Mesmo assim, a norma não dava conta das garantias necessárias aos empregados. A justificativa para essa exclusão de direitos trabalhistas seria que o trabalho doméstico não traz lucro ao empregador, mas, para a líder da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Luísa Batista, esse argumento não faz sentido.
Muita gente ainda acha que o trabalho doméstico ele não tem um valor social. E nós sabemos que o nosso trabalho tem sim valor social, que o nosso trabalho é a base de organização da sociedade. Mesmo sendo um trabalho que não é visto como um trabalho lucrativo, né, para o seu patrão, para o seu empregador, nós desconstruímos essa fala dizendo que o trabalho doméstico sim tem o valor para quem o emprega, porque a gente indiretamente contribuímos com o lucro. O que seria da sociedade, né, das mulheres principalmente, que estão no mercado de trabalho, se não fossem as mulheres trabalhadoras domésticas em suas casas fazendo as tarefas domésticas?
Entre os principais canais de amparo às trabalhadoras estão os Disque Denúncia. Para denunciar casos de violação de direitos humanos, Disque 100. E para denunciar casos de violação contra as mulheres, Disque 180. As ligações são gratuitas e podem ser feitas anonimamente. Além desses canais, Henrique Macedo destaca o Ministério Público do Trabalho como um importante aliado da categoria.
O Ministério Público do Trabalho atua em diversos aspectos das relações de trabalho. O combate à discriminação, o combate ao assédio moral, tem também o problema do trabalho escravo e do trabalho degradante, que são temas muito importantes e muito caros ao Ministério Público. O trabalho infantil também é a mesma coisa. As questões relacionadas ao meio ambiente do trabalho, se esse meio ambiente é adequado ou não. O combate às fraudes trabalhistas, entre outros assuntos. É um órgão importantíssimo, um órgão de extrema relevância, que está preparado, que está equipado para receber denúncias, para investigar e para tomar providências quando elas forem cabíveis. Mas aí seria uma atuação do Ministério Público e não do trabalhador. Tanto que a denúncia aqui, ela pode pode ser até anônima.
Caso o trabalhador se sinta prejudicado, como nos episódios de danos morais ou mau registro de horas extras, ele pode ajuizar uma reclamatória trabalhista. Isso significa levar o conflito de interesses entre patrão e empregado ao judiciário. Para isso, o trabalhador não precisa de um advogado, mas sua presença é sim recomendada. Estes procedimentos podem ser ajuizados mesmo durante a pandemia. Em caso de dúvidas, Henrique Macedo dá as orientações.
Fora da pandemia, o trabalhador ele pode procurar diretamente a Secretaria de Termação e Distribuição de Feitos por telefone, mas agora, como nós estamos em tempos de pandemia e estamos trabalhando à distância, todo esse atendimento é realizado virtualmente. Então, basta entrar no site do tribunal www.trt3.jus.br. Na aba de serviços, lá vocês vão encontrar um item chamado A Termação Virtual, onde será possível, então, verificar todas as orientações relativas ao procedimento para se dar entrada a um processo por esse mecanismo.
Mais informações sobre os direitos garantidos à categoria estão disponíveis no site fenatrad.org.br, na aba Fique por Dentro. Gabriela Meirelles para o Saúde e Consciência.
E a série O Que É Essencial? As faces do trabalho doméstico na pandemia chegou ao fim. Perdeu algum programa da semana? Não tem problema. Acesse o site do Saúde, Consciência e Medicina.ufmg.br/rádio. Essa série foi produzida por Gabriela Meirelles, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.